To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga.
No episódio de hoje, representatividade preta por um multiartista. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Fagner Saraiva, eu sou ator, palhaço, comediante.
Hoje aqui no nosso bate-papo a gente tá com Fagner Saraiva, que é um menino lindo, preto, ator, comediante, palhaço, contador de histórias e drag queen. Sul mato-grossense, iniciou sua carreira artística lá no seu estado, fez resistência artística que o levou a interpretar o Matheus da nossa cultura popular na Europa. Quando contador de histórias, ele se chama Fagnin. Quando palhaço, Filipeu. Quando ator e comediante, Fagner mesmo. E quando drag, Papou na Pia.
Papou na Pia.
Papona.
Papou na Pia. Lembra de Papo na Pia.
Boa. Já pra começar bem, eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Eu falei aqui que você é sul-mato-grossense, que você iniciou sua carreira lá mesmo. Como é que você entrou nessa roubada de fazer arte?
Que loucura, pergunta louca, mas muito boa mesmo, que me lembra um monte da minha infância, assim, né? Sou uma criança crescida no interior do Mato Grosso do Sul, Aparecido Taboado, né, no bairro da Vila São Jerônimo. Ali eu comecei a ter os primeiros contatos com arte dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que fez muita festa junina na rua, pegando a pipoca, canjica, e ela fazia quadrilha, então o bairro inteiro se comunicava a partir dessa festa, e dentro dessa festa tinha as atrações artísticas, e conforme eu fui crescendo, ela foi passando para mim, né? As funções de organizar o teatro, organizar o espetáculo de dança que ia apresentar, e isso aconteceu também dentro da minha escola. Então, eu fui uma criança muito apoiada pelos meus professores e escola pública, né? Pelos meus professores e principalmente pela diretora da minha escola também. Eles incentivavam muito. Então, por exemplo, os diretores e professores, eles não tinham a habilidade com fazer artístico, eles me pagavam cursos fora da escola para que eu trouxesse para dentro da escola a arte que eles precisavam para, sei lá, apresentação de fim de ano, vamos montar Morte e Vida Severina. E isso começou um pequeno incentivo. De repente, uma companhia de teatro fundou-se na cidade e precisou, sei lá, fazer um teste de teatro, e as professoras, óbvio, que já me enfiaram nesse teste de teatro. E aí foi meu primeiro contato mais profissional com a experiência do fazer teatral.
Cara, que legal. Eu sou professor de escola, sim. Sou um arte educador de escola também. E é muito gostoso ouvir que foram professores de arte que te empurraram para isso, assim, para um trabalho tão consistente quanto dá para ver que você tem.
O mais curioso é que não era só professor de arte. Eu tenho muito orgulho, porque eu acho que isso é uma coisa que não aconteceu tanto no percurso dos meus outros amigos artistas de periferia, assim, né? Ser incentivado dentro da própria escola pública. Tinha professores de português, professor de geografia. Todos esses professores me incentivavam. Tanto é que eu tinha um período que eu ficava fora da sala de aula para criar as coreografias, para fazer o estudo das artes, e eu retomava dentro da sala de aula com tarefas, tipo assim, estudava de manhã à tarde, eu ia ter que fazer as matérias que eu perdi, porque eu fiquei trabalhando em arte. Então, era uma junção de vários professores, assim. Era meio combo, a escola meio que acreditava nisso.
Isso é muito legal. E eu vi que você foi pra Europa fazendo o Matheus, né? E aí, já aproveitando fazer uma publicidade pra gente mesmo, no episódio 29 desse mesmo programa, a gente entrevistou uma mulher que chama Cibele Matheus, por coincidência, que saiu agora no dia 4 de novembro. E ela falou bastante dessa questão do Matheus e tudo mais, mas como é que foi pra um cara assim, lá do Mato Grosso do Sul, de periferia, ir pra Europa interpretar a cultura popular do Brasil? Isso é genial.
Isso é um presente, assim, na vida, sabe, que veio pra mim. Tipo, eu acredito muito na energia emanada das coisas, né? Eu sou filho de pai cearense, né? Minha família, meu avô, e não tem como, eu cresci inteiramente dentro desse lugar cultural que na minha casa se permaneceu, né? Ninguém fez questão de tirar isso da gente, então, assim, cultura sonora de música, livro não muito, porque minha família foi uma família muito sem estudo, então a gente não tinha muitas referências literárias nesse sentido. Mas as referências de culinária, as referências de linguagem, tudo isso já estava dentro da minha casa ali, né? E eu fiquei muito mal naquela época também. Foi um convite, não foi bem um convite, foi uma seleção de teste de atores e eu fui selecionado. E nessa seleção eu fiquei muito mal, porque eu ia viajar com o elenco inteiro nordestino e Matheus, sendo o pai da cultura popular, né, do Cavalo Marinho ali, do Bumba Meu Boi, sendo representado por um artista sul-mato-grossense, isso me incomodava. Acho que eu não tinha muita maturidade para entender esses lugares também. Então foi uma viagem muito de descoberta, foi muito de conhecimento de outros mundos, de outros modos, do fazer artístico muito cruel, porque a gente trabalhou muito nessa viagem, a gente trabalhou muito mesmo, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de imaturidade nesse sentido, de não compreender a minha característica, tinha uma sabotagem minha sobre isso, né? Porque eu pensava que precisava estar lá representando alguém que fosse do Nordeste. E no meio do caminho, as pessoas, mais de 100 pessoas que estavam comigo nordestinas, foram me contando o quanto importava eu estar lá e o quanto importava eu fazer essa volta ao Nordeste, que também era minha família. Então isso foi uma coisa que eu ganhei de maturidade sobre, no meio da coisa, assim, no meio do projeto inteiro. Mas eu era muito jovem também, né? Tinha isso.
Deu tempo pra dar uns rolê, uma passeada, uma conhecida nas coisas?
Deu. Nossa, super fiz rolê. Fui no Coliseu, enfim, passei em vários lugares. Leicester Square, conheci lá onde o Shakespeare fazia os teatrinhos dele. Essas coisas todas deu pra fazer. Não foi tanto, porque também era uma turnê muito longa, extensa, eram 3 meses de trabalho, né? Então, além da gente fazer, eu fazia Matheus, né? Tinha uma outra atriz que fazia a Catirina. Além da gente fazer as intervenções na rua, convidando o público para entrarem dentro da exposição, o projeto compunha uma exposição também, né? Que rememoravam as vilas do Nordeste. Dentro da exposição tinha show, tinha as quadrilhas juninas do Nordeste, a Raio do Sol, tinha as quadrilhas juninas que tem em Brasília também. Então aí a gente ficava como mestre de cerimônia disso tudo. Então ia pra rua, fazia a chamada, trazia o pessoal pra dentro da exposição, pra assistir a exposição, apresentava todos os shows de dentro da exposição e depois tinha um palco externo, onde tinha as grandes atrações nordestinas, Elba Ramalho, Luci Alves. E a gente abria os palcos externos. Então, tipo assim, era um beat de trabalho que eu acordava, sei lá, 6 horas da manhã e só parava 2 horas da manhã. Um intervalinho pequeno ali pra fazer um lanchinho, uma coisa e outra. Durante 3 meses. Então, foi muito intenso. Aí, quando dava folga, teve um momento que a gente teve... A gente ia pra Paris, mas estava acontecendo atentado em Paris. E aí, a gente precisou trocar a rota do projeto. Enquanto a produção fazia a troca de rota do projeto, ficou toda a equipe em Roma, instalado no hotel, sem fazer nada. Aí, eu aproveitei mais Roma, né? Fui conhecer mais as pilastras de 3 mil anos.
Nossa, muito interessante, muito interessante. Falando um pouco ainda dessa questão das viagens e tudo mais, né? Agora você tá aqui em São Paulo, né? Eu queria saber se você vê uma diferença, assim, lá de Porto Alegre aqui pra São Paulo, assim, os grupos, até o mercado mesmo, o modo de fazer artístico. Se tem essa diferença, se você vê essa diferença, como que é?
Você diz do Mato Grosso do Sul, né?
Isso.
Então, tem uma diferença no fazer artístico. Sim, né? A gente está numa megalópole, né? Cidade de São Paulo. É um lugar onde a gente tem a multiplicidade de artes, né? Onde acontece muita coisa e onde as grandes referências artísticas de qualquer linguagem que você pensar, a gente tem aqui em São Paulo, né? Música, o contemporâneo, o circo, o teatro, né? As artes plásticas, tudo está aqui em São Paulo. No interior do Mato Grosso do Sul, na minha cidade, já é uma cidade muito pequena, então ela dificilmente vai ter manifestação artística. Eu acho que eu não lembro muito de manifestações artísticas depois que acabou a companhia teatral Sou o Que Sou. Porém, eu tive o prazer de retornar ao Mato Grosso do Sul, para a capital, em Campo Grande, e fazer o espetáculo Uma Moça da Cidade, que é o espetáculo, o primeiro espetáculo de teatro profissional que eu vi na minha vida. Eu fui convidado para fazer quando eu retornei da Europa. E quando eu cheguei lá para fazer Uma Moça da Cidade, eu tive que viver com a cena cultural de lá, durante todo o processo de ensaio, durante todo o processo de montagem, remontagem do espetáculo, que tinha 18 anos. E nesse processo eu comecei a entender um pouquinho. Existem grupos lá, sim, né? Lá sim, não. Com certeza existem grupos. É, e eles, esses grupos, eles têm histórias e trajetórias. Eles são grupos, né, longos, assim, como que eu posso dizer. É, tem todo um trajeto desses grupos lá, do teatro em específico. Porém, eu acredito que há uma dificuldade entre as linguagens que a gente tem em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente, por exemplo, vou fazer um curso de improviso. Você tem um curso de improviso. Vou fazer. Então, lá fica mais difícil. Então, eles ficam procurando organizar festivais, coisas para que a gente aqui de São Paulo desça para lá, para trazer essa troca de informação. Acredito que esse fazer artístico dá um pouco de dificultada no processo de reconhecimento de outras linguagens mesmo. Assim, não dá para comparar São Paulo com a multiplicidade de arte com o fazer artístico nesses lugares. Pouco incentivo também, né? Lá tem um ou dois editais. Aqui a gente tem milhões de editais, então isso também dificulta a galera produzir mais.
É que a gente tem muito edital, mas tem muita gente também atrás dos editais, né?
Ah, e aí é uma concorrência também desleal, né? Aqui, né? Sei lá. Eu sinto uma concorrência desleal até hoje. Vou falar assim sobre artistas independentes. Se você não está na cena, se você não tem a sua sede, se você não tem, sei lá. Eu vejo uma dificuldade. Os editais em São Paulo, eles ainda estão muito fechados a uma certa tribo, assim, né? Uma certa que a gente geralmente observa é, sei lá, branco, hétero, super elitista. E eu não acho que o teatro tá fora dessa discussão, sabe? O teatro também tá dentro dessa discussão, principalmente quando a gente fala das bancadas de editais aqui em São Paulo, né? A gente não vê representatividade de outras, não tem a pessoa preta lá, não tem, enfim, várias. A LGBT, a pessoa trans, isso vai dificultando com que obras dessas produzidas por essas pessoas também entrem, né? Porque quem tá selecionando não aprecia esse tipo de obra.
Sim, não, acho que em geral o independente em São Paulo tá muito complicado, né? Existe já realmente, daria pra mapear, e alguém já deve ter feito isso. Quem são as pessoas que ganham os editais, quem são as pessoas que estão na banca, que normalmente são bem relacionadas com quem ganha os editais, né? É bem complicado. E ainda, aí quando você, que assim, no meu lugar de fala, homem branco, cis, é diferente do lugar de fala de outras pessoas, de outras etnias ou de outros grupos sociais, né? E se pra mim já tá muito difícil e essas pessoas se identificam com a minha cara, eu imagino pra quem tá fora desse meu privilégio branco.
Quem tá fora do jogo desde o início, assim, né? Se a gente parar pra prestar atenção, eu falo muito sobre a questão da nossa arte negra, né? Quando eu coloco lá o tema do espetáculo Catapum e sempre falo pras pessoas que trata-se de uma palhaçaria preta, é por conta disso também, sabe? A gente tem uma dívida muito gigante com os povos pretos e originários desse país. Porque de tudo que a gente faz, desde a nossa comida, até, sei lá, o samba que a gente dança, o feijão que a gente come, tudo vem, né, culturalmente, desses povos, de nós, povos pretos e povos originários deste lugar. E aí, quando se trata em divisão de verba desse edital, isso não tá proporcional, né, dessas políticas públicas. Então é meio frustrante nesse sentido a gente pensar que a gente consome de tudo, né? E a gente tá fora do jogo, todo mundo consome tudo o que é produzido por essas pessoas e a gente tá fora do jogo desde o início, assim. E quando nos levam pro jogo, levam num lugar, por exemplo, que eu acho complicado, que é o lugar de colocar a gente como a falsa representatividade, né? Então lá uma equipe inteira branca, um projeto inteiro branco, e aí tem uma pessoa preta importa, e isso a gente está chamando isso de representatividade, né? Porque agora falamos, trocamos a palavra cota por representatividade, e de fato, representatividade é uma outra coisa que não é isso, né? Você ter uma porcentagem mínima de pessoas pretas, ou sei lá, LGBTQIA+, dentro do seu projeto, é ter uma proporcionalidade, e essa proporcionalidade fica cada vez mais distante e disfarçada no discurso. Então as pessoas apropriam até do discurso para continuarem produzindo o que sempre produziram.
É interessante mesmo essa questão dos editais, né? A gente vê alguns editais aí nessa tentativa, né, de dar essa visibilidade, mas é muito o que você acabou de falar. Eles acham que chamando um projeto que é um grupo preto, pronto, já tá bom, assim, né? E isso não é verdade, né? Se eles querem que essa representatividade aconteça, não é só um projeto. Então, por exemplo, vou falar aqui de um, não vou falar o nome, mas uns editais aí da prefeitura que estão tentando, mas é uma falsa tentativa, né? Como mudar isso. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto Catapum, que eu vi lá, que realmente você colocou lá palhaçaria preta e representatividade. Eu queria saber como nasceu esse projeto e onde vocês se apresentavam, como ele funcionava.
Só complementando a pergunta da Bia, eu vi também a mesma coisa, até anotei aqui que você teve uma preocupação em especial em ter não só quem tá em cena, mas a ficha técnica também, de pessoas pretas. E aí queria também só abrir o comentário de que é só olhar pra... Eu odeio falar bem de empresa, mas o Magazine Luiza lançou um programa de trainee que vai contratar só pessoas pretas, que perceberam que todos os trainees até então eram brancos. Então é uma tentativa muito melhor de equiparar, né? Porque já que todos são brancos, vamos trazer todos de uma vez, né? Enfim, comente.
Bom, começando lá pela história do Catapum, né? Vou falar disso primeiro. É assim, ter uma pessoa preta, artista, são várias dificuldades. LGBTQIA+, então, é mais dificuldades ainda. Por exemplo, eu sempre falo isso quando eu dou entrevista, os papéis não são para todos, muito menos para você, né? Então, você não é protagonista dentro do teatro, assim que conhecemos. O teatro é um lugar totalmente branco, né? Europeu. Ele não vai dar o Hamlet na mão do Fagner, ele não vai dar, sei lá, a Lady Macbeth na mão do Fagner, ele não vai dar, porque, enfim, existe um negócio aí padronizado chamado physique de rôle que a gente não se encaixa. O corpo preto se encaixa para ser empregado, né? O corpo preto se encaixa para ser, sei lá, o servo, né? Ou o papel cômico da peça. Sempre é esse lugar do tirar o riso fácil, né? Com o corpo preto. Então, isso já nos exclui muito do processo teatral. E permanecer no processo teatral, para permanecer no processo teatral, a saída que eu e meu companheiro de trabalho de anos, o Chico Vinícius, encontramos, era então trazer para nossas falas esse protagonismo que a gente não tem. A gente não tem na publicidade, né? Hoje em dia, algumas marcas, igual você disse, estão lá pensando sobre isso e tal, não sei o que, estão trazendo, mas é muito pouco ainda perante a tudo, né, que a gente conhece enquanto sistema capital, né, porque quando a gente fala de poder, a gente também tem que falar de dinheiro, não é só dar o poder, porque não dá para entender representatividade como a moeda de troca ser a visibilidade, entendeu? Eu te dou visibilidade e aí isso é o que eu posso te dar. Não, a gente precisa de dinheiro para viver como todo mundo também. E aí a gente pensou então trazer pra gente o protagonismo. Quando a gente escreveu o Catapum, ele ficou 5 anos na gaveta, porque as questões que a gente tinha eram questões que a gente nem sabia naquela época se eram questões realmente nossa ou era coletiva. Então tem muita questão de classe ali. A questão de classe é coletiva e ela pega, não dá distanciar a discussão de raça, né, e de classe social. Então, tipo assim, a gente colocou isso tudo num bolo e tentou muitos editais, todos os editais reprovados. Tentamos muitos diretores com nomes, né? E aí é o que o teatro vai ensinando. Ah, chama o fulano que já fez não sei o quê, fez não sei o quê, chama o Beltrano, e aí você aprova o projeto. Então, todas essas lógicas brancas. E não funcionou, pra gente não funciona, não adianta. Pode ter o Peter Brook aqui junto com a gente, pode ter quem for. Não vai, a lógica não funciona da mesma maneira pra pessoas pretas nesse sistema. Então, a gente voltou a desistir do projeto, como sempre, né? Aquela autoestima muito baixa. Será que vai continuar fazendo teatro? Será que a gente vai conseguir fazer esse espetáculo rolar e tal, não sei o quê. Aí, nesse momento, surgiu uma oportunidade de fazer um espetáculo. Depois de 5 anos, surgiu a oportunidade oportunidade de fazer um espetáculo, uma verba, uma pessoa me contratou e falou, eu tenho uma verba. E eu falei, que legal, o que eu posso fazer com essa verba? Pra gerir, né, um espetáculo que também, né, tire essas angústias que eu tô comentando todos aqui dentro desse fazer teatral. Liguei pro Chico, peguei meu belo telefone, liguei pro Chico, o Chico falou assim, e se a gente tirasse do armário, da gaveta, o Catapum? Eu já tinha desistido daquela obra. E eu peguei o Catapum e liguei em seguida pra Mafalda Pequenino, que é a minha amiga, parceira e assim, sensacional atriz, enfim, coreógrafa maravilhosa do Ilô Abadmin. E a Mafalda comprou a ideia, ela tava no Rio de Janeiro, tava num monte de coisa, tava gravando com a TV Cultura. Falei, será que rola, Mafs, de você dirigir? Ela falou assim, eu não sei se eu vou ter tempo. Eu falei, me dá quantos ensaios você tem? Ela falou, eu tenho 10 ensaios. Eu falei, então em 10 ensaios nós vamos montar esse espetáculo. E aí inicia uma pesquisa, não só de ter a ficha técnica preta, porque isso já era uma vontade, já que a gente sempre era cota dentro dos outros corpos de produção teatral, a gente sempre era cota, então a gente trouxe bastante do nosso povo preto para dentro do espetáculo. Mas o que mais nos interessava era pegar aquela obra que discutia classe, discutia a morte, e como é que a gente ia virar a chave para falar isso com criança, porque não foi uma obra escrita para falar com criança. Catapum trata-se de uma cidade toda, é uma pandemia dessa, trata-se de uma cidade inteira que morreu e sobraram dois palhaços, e esses dois palhaços precisam descobrir quem foi o assassino dessa morte e por que que matou isso tudo. E então um espetáculo muito existencialista até, assim, uma comédia existencialista. E nesse momento a gente começou a trocar a chave sobre a morte, começamos a refletir classe e morte. Quando a gente chegou nesse lugar de classe e morte, a gente viu que a gente estava falando, sim, mais uma vez, das nossas vidas e do genocídio da nossa população preta. Então foi uma mistura louca que trouxe esse espetáculo pra cena, e com uma preocupação estética muito grande de não ser temático. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando trata-se de falar, quando a gente trata de falar, tipo, de teatro negro, coisas, arte negra e tal, não sei o quê, a branquitude já é educada a esperar, não sei quem foi que fez isso, que a gente seja temático, entende? Tudo tem que ter tema. Então as pessoas às vezes sentam esperando que preto vai bater um tambor, sei lá, senta esperando que preto vai usar a palha e o buzo. E às vezes não é isso, a gente tem isso também. Isso é uma das formas que a gente faz, né? Mas a gente faz milhões de outras formas. E essa era outra preocupação que a gente trouxe pro Catapum no processo de pesquisa. E nasce daí, dessa junção de pessoas pretas, reinvestigando essa arte, essa comédia feita por pessoas pretas, da onde sai o riso disso e onde tem a dor disso daí. Como é que a gente transforma essa dor? E é a vida que a gente leva agora, assim, enfim, falando sobre o todo dia morre preto aqui nesse Brasil, né? A gente tá fadado, e cada tiro que acerta em um, a gente sente mais próximo desse tiro. Isso é muito real, até me emociono de falar isso, porque esse tiro ele é dado com a caneta quando a gente não é aprovado no edital, esse tiro ele é dado com o atendente de um bar chique onde a gente entra, o atendente entregando a comanda ou a conta para a pessoa branca que está com a gente, não para a gente, porque não entende que preto pode ter capital de consumir naquele lugar. Esse tiro é dado todos os dias. Então é um momento ali que a gente consegue meio que se curar também. Catapum é uma cura. A gente não tem obrigação de ser grupo, sempre falo isso, falo para todo mundo do elenco, né? A gente não tem obrigação de ser grupo, mas a gente tem obrigação com esse acontecimento, e que esse acontecimento reverbere em outras pessoas. E se não tem palhaço preto dentro do circo, se não tem a gente, palhaço preto, discutindo as suas questões dentro do circo, então isso vai se chamar palhaçaria preta, sim. Não tem diferença entre palhaço preto e palhaço branco. Tem diferença, sim. Tem diferença ancestral, tem diferença de corpo, tem diferença de como a sociedade lida, tem diferença como o público te olha, tudo tem diferença. E sem falar sobre a nossa história popular, de cultura popular que tem nesse país, que a gente esquece que é preta.
Você me lembrou um pequenininho, é bem pequeno mesmo, mas um avanço que eu vi em um indivíduo, que é o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que a gente politicamente é um pouco oposto, que até pouco tempo atrás ele votava, por exemplo, no Alckmin, e pra mim não vai. Pelo menos ele não votou no Bolsonaro, ele continua sendo meu irmão, eu gosto dele ainda. E ele tava me contando que ele tem uma filha agora que fez 3 anos recentemente, no meio do ano. E ele começou a seguir um Instagram, até fazer a propaganda desse Instagram, que chama Criando Crianças Pretas, que não é para crianças pretas, é para pais de crianças brancas, como é minha sobrinha, uma criança branca. Para esses pais serem... de certa forma, instruídos, apesar de ninguém ter obrigação de ficar ensinando, né, a gente branca, a gente tem que correr atrás, mas é muito interessante porque ele ajuda aos pais criarem a criança com o mínimo de preconceito possível, mesmo sendo de uma família branca. Com toques bem bobos, assim, simples, na verdade. Bobo não, mas simples, que deveria já ser do senso comum, que é coisa, por exemplo, sempre cumprimente as pessoas pretas que te servem. Por exemplo, um porteiro, um cara do estacionamento, porque a maioria das pessoas passam batido e essa criança começa a pensar que essa pessoa não é uma pessoa. A questão das amizades da criança, valorizar as amizades com a diversidade e tudo mais. Que eu dei uma olhada, não tenho filhos, mas dei uma olhada e falei, que bom que o meu irmão tá acompanhando isso. Que bom que ter uma filha tá trazendo isso. Ele nunca foi uma pessoa preconceituosa, tanto que procurou isso. Mas é muito bom saber que existe isso, que existe uma, pelo menos uma tentativa e uma evolução na coisa.
Legal. Quando eu trabalho, por exemplo, nas coisas do canal do Pagmin, das contações de histórias que eu escrevo e tal, por muito tempo eu fiquei numa pira, assim, que eu falava com crianças pretas. Na minha cabeça era só isso, sabe? Eu estou conversando com crianças pretas, então traga sua criança preta, sempre a divulgação, tudo era meio que voltado pra criança preta. E depois, com o tempo, assim, que o trabalho foi desenvolvendo, eu fui percebendo que não é só para crianças pretas. Crianças pretas precisam de representatividade, de histórias que tenham heróis pretos, né? Isso é fato, porque eu cresci sem saber quem são os heróis pretos. E hoje em dia, cada vez que eu descubro um herói preto, eu fico muito feliz mesmo. É uma emoção que, tipo assim, por que que me esconderam isso? Sempre é isso. E aí eu comecei a pensar que realmente é para criança preta e para criança branca. Porque como é que a gente vai falar sobre empoderamento de criança preta se a sua criança branca chega na escola e menospreza e age com preconceito com aquela criança preta, né? Então, o empoderamento, ele é uma coisa conjunta. Empoderamento preto é de todos os pretos juntos, pretos no poder. Mas pretos no poder, eles precisam também ter suporte, assim, de manos pretos e tal. Mas e as crianças brancas? Será que a gente está construindo crianças que estão realmente dispostas a ser amigas das crianças pretas? Ou elas estão lá só pro bullying? Enfim, coisas que eu sofri na infância que eu não gostaria que repetisse. Parei de falar desse lugar de crianças, meu espetáculo é só para crianças pretas. Não é, é para todas as crianças. Aliás, todos nós precisamos, brancos e pretos, entender esse racismo estrutural que nos persegue. Esse negócio está com a gente há muitos e muitos anos, só que a gente não cata, a gente não sabe onde é, o que, que é a estrutura e quando é você pensando, né, fora da estrutura. Difícil pensar fora da estrutura, porque a estrutura é bem construída. Mas aí você pode fazer essas pequenas quebras. Tenho pensado muito sobre isso, assim, que eu não produzo só para pessoas pretas, eu produzo para todo mundo.
Eu preciso só citar que o meu irmão é maravilhoso, por sinal.
Imagina se todos os pais pensassem de uma maneira assim, tipo, ah, sei lá, vou colocar minha criança para ter contato com criança preta, sabe? Tipo, para brincar, para, sei lá, para desenvolver atividade. Nem todo mundo é assim. Aliás, eu lembro muito bem de quando eu era criança, eu ser muito excluído dos joguinhos. Eu acho que eu não é só porque eu sou viado, não, que sou bicha, porque eu era excluído do futebol, não era nem só por conta disso, de não sabe jogar. Era porque, esse preto não vai vir aqui, não. Era desse jeito. Então, tipo, eu já nem gostava de brincar com a bola com os outros meninos brancos, porque já era logo cedo, já tomava uma, assim, 7 horas da manhã, chegou na escola, já tomou um. Bem complicado.
Você falou da contação de histórias, eu vi que você faz bastante coisa específica pra criança, tem até um canal, né, que é Fagnin, a gente vai colocar no link aí no texto do programa. E ao mesmo tempo você trabalha com cabaré drag, é uma dicotomia bem interessante, essa coisa de trabalhar com criança, trabalhar com drag. Não que drag não possa trabalhar com criança também, né, mas como que você lida com isso de fazer esses dois lugares que aparentemente estão cada um em uma ponta? Já acompanhando essa pergunta, você já teve algum problema de cunho conservador no trabalho com crianças por conta disso? De alguém ver alguma coisa pessoa de drag e falou, mas esse cara que tá contando história pro meu filho, aquela coisa bem conservadora.
Olha, sendo bem sincero, se eu tive, não me falaram, né? Eu acho que as pessoas também são bem hipócritas, elas guardam muito pra elas. Eu queria que viesse falar comigo pra saber que resposta que até eu queria saber que resposta que eu ia dar, entendeu? Porque nunca tive esse problema, porque o meu trabalho em si, enquanto artista, né? Porque eu também sou um multiartista, né? Eu não só atuo, eu escrevo, eu dirijo, eu toco, enfim, eu faço milhões de funções, né, pra poder existir. E essas funções todas têm a mesma pegada, assim, o mesmo discurso, né? Então, se eu quero falar sobre empoderamento preto pra crianças, eu também consigo falar pra adultos. Eu acho que isso não é uma questão, assim, sei lá, é uma questão moral pras pessoas conservadoras, né? Eu talvez entendo ou não entendendo isso, né? Talvez pra alguém pode soar ofensivo isso. Mas eu nunca tive problemas com isso, não. Aliás, são públicos bem diferentes, assim. Porque as crianças que me consomem... Ó, que me consomem como se eu fosse um produto. As crianças que assistem canal do Fagner, em geral, são crianças que os pais estão procurando isso, né? Estão procurando mostrar um novo mundo para as crianças. Eles não estão procurando conservar as crianças no mundo antigo, no velho mundo que a gente está acostumado. Então, tenho poucos problemas com isso.
Ah, é bem interessante. Já entrando nessa... Já que o Rodrigo comentou, né, do drag e tudo mais, eu queria saber como você se aproximou desse mundo e como você começou, né? Como você falou, não, eu quero me montar, eu quero ser drag. Como tudo isso começou, assim? Qual foi a história?
Ah, muita coisa, né? Então tá, falei lá de quando eu tava lá no interior, né? Comecei a fazer teatro, grupinho de teatro, tal, não sei o quê. Fomos pra aqueles festivais competitivos. Na época que, né, fazia festival competitivo, que hoje em dia eu vejo muito pouco. Aí cheguei num festival, tinha uma noite, gente, foi muito engraçado isso, era uma noite de gala. Nessa noite de gala, homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homem, tinha um desfile pra um concurso, né? Aquelas coisas que antigamente tinha, pra saber quem ia ganhar. E cada pessoa de cada companhia de teatro tinha que mandar um integrante, representante. E aí, ai, vai você, Fagner, um artista maravilhoso, que é minha mãe drag, né, Anderson Bosch, Mato Grosso do Sul, me montou e fez uma make maravilhosa, ele é um maquiador incrível, assim. Ele me montou e eu me senti muito bem. Fiz e ainda ganhei o concurso, né? Ganhei a noite de gala. E aí fui embora com aquilo, né? Eu senti uma sensação tão libertadora da primeira vez, de tipo, sei lá, eu vivia numa repressão que eu não podia falar nem que eu era gay dentro de casa, sabe? Assim, aí eu quis falar, que gostoso isso daqui é um pouco um lugar libertador. Tá. Pensei por muito tempo na drag nesse sentido. Depois, foi entrando uma coisa muito afetiva na relação com a drag, porque eu já fui crescendo, isso eu devia ter, nessa época eu devia ter uns 16, 17 anos, super jovenzinho. Eu fui crescendo e eu fui pesquisando mais sobre, né, vendo história e tal, não sei o quê, como nasce, e essa hiperbolização, vou usar essa palavra, hiperbolização do corpo feminino que tinha em mim, tinha muito a ver, e todas as ligações, por isso eu digo afetiva, com minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito na vida, né? Ela, enfim, é muito guerreira. E o sonho dela era poder fazer da vida dela o que ela me proporcionou fazer. Por isso que eu reverencio muito minhas ancestrais nesse sentido. Eu sou um artista, né? Consegui passar por uma instituição de ensino, tenho a minha vida, desenvolvo a minha arte. Minha mãe queria tudo isso, mas a vida dela foi interrompida logo cedo, né? Quando ela perde a mãe dela, enfim, o padrasto assassinou, e uma coisa muito pesada. E aí eu vi um sonho interrompido ali, sabe? E todas as vezes que esse incentivo que ela traz pra mim, que ela coloca na minha vida, na minha arte, tem muito a ver com Papo na Pia, por exemplo. Ela sempre me incentivou. Uma coisa que eu achava que ela vai me ver de mulher, ela vai brigar comigo e tal, não sei o quê. Ela vai... Não, ela queria ser essa Papo na Pia. Então todas as referências estéticas de peito, bunda, cabelo, jeito, como fala, como uma piada, aquilo dali tudo tá dentro da minha casa, nasceu dali, de dentro da minha casa, da artista que a minha mãe gostaria de ser. E aí foi entrando, né, conforme o tempo a gente vai estudando e vai tendo contato com outras drags, e enfim, fui aprendendo muito com a galera da velha guarda também, e aí eu fui ficando, assim, foi um cantinho que eu cheguei, fiquei e gostei, e toda vez que eu faço, é isso, eu acho que vai ser pra sempre isso. É como se eu estivesse sendo a minha mãe um pouco, sabe? É muito bom.
Nossa, muito interessante toda essa referência da sua família, né? Da sua mãe. Desde que você falou, ai, como eu entrei na arte, né? Minha mãe e tudo mais. É muito legal isso, né? Bom, pelo menos eu acho muito interessante.
Sua mãe parece ser uma pessoa incrível, pelo que você fala.
Já que ela é. É tipo, eu sou filho, né? Eu sou suspeita a falar, mas todo mundo que conhece. Ela é um poço de sabedoria, é isso. É, eu valorizo muito a sabedoria dos nossos ancestrais por isso, porque eles sabem de coisas que a gente realmente não sabe, pode estudar o quanto quiser, que a gente não vai saber dizer, não vai saber fazer. E esses dias eu troquei uma ideia com a minha mãe, ela do nada, eu falei alguma coisa e ela falou assim, eu vou te dar a resposta disso, como se fosse, sei lá, eu falei, nossa, você sabe tudo. E a hora que ela começou a falar, eu comecei a me arrepiar, falei, cara, meu, eu não sei, é muito louco o respeito, porque é muita história, né? Eu vou voltar a dizer, não sei nem se eu podia expor ela desse jeito, mas foda-se. Eu vou voltar a dizer desse esse feminicídio que aconteceu na vida dela, né? Quando ela tem 14 anos. Imagina uma mulher preta, 14 anos, né? Sua mãe assassinada pelo seu padrasto. E aí você imagina ela com duas crianças menores que ela pra criar e pra viver nesse mundo. Então, partindo dessa história, estamos falando de uma sabedoria que não é acadêmica, mas é uma tecnologia de sobrevivência muito fodida, por isso que eu sempre falo, cuide dos seus ancestrais, olhe para os seus ancestrais, porque eles estão nos dando a chave do mundo que a gente precisa viver.
Eu sempre penso isso sobre a minha mãe também, sabe, Fagner? A minha mãe não muda nada no meu privilégio branco, mas a minha mãe é uma pessoa preta. Meu pai, o apelido dele é alemão. Ela teve 3 filhos brancos. E aí, fora a coisa de passar por babá, muitas vezes, quando a gente era pequeno, né? 2 anos de diferença, 3 meninos brancos de olhos claros. Mas a minha mãe, durante a escola, ela caminhava pelos 10 anos de escola por 8 quilômetros para chegar até a escola e sofria alguns problemas relacionados a preconceito na escola e não usava o banheiro da escola. Então, depois, na volta dos 8 quilômetros, às vezes ela tinha uma incontinência urinária, porque ela não podia usar o banheiro da escola. E chegava em casa e tinha que lavar roupa, porque tinha que, época de ditadura militar, tinha que ir com aquele uniforme preguiado, bonitinho. E é minha mãe, assim, eu vejo uma força tão grande nela nesse sentido, e às vezes eu olho assim e falo, isso aqui vai ser moleza de resolver, porque minha mãe conseguiu fazer tudo isso, velho, transformar então professora. Mas, mudando um pouquinho de assunto, a gente conversou aqui com uma drag queen feminina, com a Jacque Fulé. Esse episódio saiu no dia 9 de setembro de 2020. Quem não ouviu, quiser ouvir, volta lá. A gente discutiu em algum momento sobre o lugar de fala quando se trata da cultura drag, a coisa da mulher fazer uma drag, né? E tem toda a questão da ser libertada, o homem fazer a drag, de estar negando um pouco também essa questão binária de sexualidade e tudo mais. E, então, exatamente desse lugar de fala dentro da cultura drag, da mulher se vestindo, se montando, né, de drag. Qual que é a sua opinião nesse sentido?
Eu acho que quanto mais gente montando, melhor. Assim, claro, né, respeitando toda uma história, uma trajetória dessa cultura, né, sabendo que isso também é uma cultura de gueto e preta, né? Eu sempre penso qual é a parte que você tá, né, sei lá, fazendo... Não fazendo merda com isso, né? Tem muita gente que entra numa jogada muito pouca, mas, tipo, meu, meninas fazendo drag, meninos fazendo drag, não binários fazendo drag, trans fazendo... Gente, tudo pode, tudo... A drag, pra mim, ela é uma hiperbolização, como eu disse, do que é feminino. E não necessariamente vai ser assim para todo mundo. Pra gente pode ser para outras pessoas hiperbolização do masculino, para outras pessoas hiperbolização. Então, essa palavra, para mim, ela pode... A gente pode hiperbolizar qualquer coisa, né? Então, a gente pode ver... Eu faço sempre o paralelo com os bufões, né? Bufão fantásticos. Pega um pouco o bufão fantástico, né? Então, a gente dá forma para as coisas. E as formas, talvez, elas não questionem só gênero, né? Elas vão além da questão só de... Drag tem esse lugar de questionar gênero, mas tem também, sei lá, vai além disso. Pode ser que ela esteja questionando algum padrão que também não tenha a ver com gênero. Então, por que que a gente vai falar assim, meninas não pode, né? A gente entra numa outra reprodução, quer dizer, numa mesma reprodução de uma coisa horrorosa que a gente tá tentando se livrar há muito tempo. É mais ou menos isso que eu penso. Não sei se eu respondi.
Não, respondeu
assim. Não, eu achei ótimo.
Aí só lembrando que esse papo foi muito, muito legal. Então, quem tiver interesse aí pra voltar no episódio lá, o nome dele é Mulher Drag Queen. pode?
Eu achei ótima sua resposta, e é isso, né? A gente vai, de novo, bater numa tecla que mulher não pode, né? Tipo, porque a mulher já foi também impedida de fazer muitas coisas, né? Já tem aí um histórico, né? A gente vai, de novo, bater nessa tecla. Eu acho que, como você comentou, o velho mundo, o novo mundo, agora há pouco, né? Eu acho que nesse novo mundo a gente tem que se libertar mesmo dessas coisas que um não pode e o outro pode, né? Todos nós podemos, por que não, né? E aí, mudando um pouco, assim, de assunto, eu queria entrar na questão do multiartista, né? Você falou também em algum momento sobre isso, e a gente sabe como artista que, por necessidade, ou às vezes também por vontade, a gente tem que trabalhar em diversas áreas artísticas, né? Pra sobreviver. E aí você também trabalha com diversas coisas, e eu queria saber como isso aconteceu pra você, assim. Foi uma necessidade de se manter na arte? Foi uma vontade? Você acabou se vendo em várias áreas artísticas, assim? Como se deu?
Eu acho que não sei se teve muito caminho. Se teve um caminho, assim, eu não percebi muito no meio da coisa toda, né? Eu sei que, enfim, como eu disse pra vocês, saí do Mato Grosso do Sul pra vir estudar arte em São Paulo, e aí, de repente, eu me deparo com o conto de fadas não existe, né? De ser artista, o glamour também, toda a coisa vendida, né? Lá no interior a gente olhava muito TV, né? E aí a gente tem essa ideia de artista ser a TV. E aí eu fui cobrado por muito tempo, cadê você na TV? Então, eu fui descobrindo as coisas que eu gostava de fazer. Então eu gosto de escrever, mas eu não gosto que seja uma obrigação escrever. Eu gosto de atuar, mas eu não gosto que seja uma obrigação atuar. Eu gosto de coisas que não me obriguem. Eu gosto de pintar, eu gosto de, sei lá, descobrir um instrumento novo. Eu gosto de brincar dentro das artes, de construir um figurino, de fazer uma cenografia. O teatro dá muito esse lugar, e eu acho muito bom, de você saber pegar a mão na massa, né? Então eu vim de um teatro que me ensinou tudo isso. De tudo um pouco eu aprendi, mas também eu já sabia muita coisa ali intuitivamente. E hoje em dia, para sobrevivência, eu sempre falo, até converso com as pessoas que me seguem assim, sobre o que você sabe fazer. Eu acho tão bom quando a gente não se coloca dentro de uma caixa só. Então, tipo assim, eu sou ator, e aí eu só posso ser ator. Não, eu posso escrever também. Porque aí que tá. É muito louco, porque por muito tempo eu não acreditei nessas coisas, das potencialidades, das coisas que eu sei fazer. Eu não acreditava. Muito por conta desse complexo de inferioridade que os corpos pretos já têm, a gente já carrega isso, né, com a gente. Então a gente tá acostumado a levar um tanto de não, então imagina que eu vou escrever? Imagina, não vou escrever não, não sei as palavras direito, não sei o português certo, eu vou errar e não sei o que, já entra nesse lugar. Mas qual que é o nome de quem escreve, gente? Não é dramaturgo, não é autor? Então, tipo, se eu escrevo, eu sou também. Isso começa a me devolver umas coisas que eu tinha perdido no percurso todo, assim, tipo, igual roteirizar. Agora eu tô numa fase, né, a pandemia tá metendo louco com a gente, e aí, tipo assim, já não bastasse tudo que você é, agora aprenda mais, vai saber editar, vai saber não sei o quê. A pandemia tá fazendo um pouco disso. Algumas coisas, por exemplo, edição é uma coisa que eu gosto muito. Mas, por exemplo, roteirizar, cara, eu comecei a fazer um negócio e falei assim, gente, isso daqui é gostoso, eu sei fazer isso aqui. Vou nesse lugar aqui de roteirizar as coisas, sabe? Vou descobrindo e devolvendo pra mim as minhas potências, que eu acho que acontece muito com nós, pessoas pretas, desse sistema horroroso, fazer com que a gente se sinta sempre fora da caixinha, sempre não sendo... Você pode até ser ator, mas você não é o melhor. Você pode até ser isso, mas você não é bom. Então, isso meio que faz parte do meu processo artístico. É olhar pra essa criança lá de 1900, que eu tava falando com vocês, e ver desde aquela pipoca canjica que estourava na festinha junina, que a criança apresentava lá, quais eram as potencialidades que ela tinha lá. E com esse percurso até aqui, sei lá, tô jovem, tô velho não, tenho 31 anos. Com esses 31 anos, o que que eu potencializei e onde eu posso dar luz nesses lugares. Então não é uma questão pra mim ser multi-artista, passar pela performance, passar pelo vídeo, passar pelo palhaço, passar pelo... desde que eu goste de cada linguagem que eu esteja fazendo. Então, voltando à questão dos seguidores, eu sempre pergunto pra eles, gostei essa semana até, o que que você sabe fazer? Nesse período de pandemia tá tão difícil pra todo mundo, pra nós artistas, então você já experimentou contar pros seus amigos o que você sabe fazer? Ou você já experimentou olhar pra você e lembrar do que você sabe fazer. Esse sistema faz com que a gente se esqueça. Então, o outro foi lá, ele está alcançando um pouquinho mais sucesso, conseguindo jobs, está conseguindo não sei o que, não sei o que, aí você automaticamente fala, é porque eu sou ruim, é porque eu sou péssimo. Às vezes não é por isso. Com pessoas pretas, a gente já descobriu o porquê, né? Não é só por isso que você é ruim, que você é péssimo. É que o sistema te fecha. O sistema não vai deixar você entrar, furar a bolha do capital, da grana, né? Ascender socialmente. Então, é isso. Ser multi-artista, pra mim, é meio que respeitar essa criança que fazia de tudo. toma neguinho, corre aí. Vai fazer o seu e aí é isso. Minha vida sempre foi isso, nunca foi diferente. Gostaria muito de ficar, sei lá, no resort, escrevendo uma dramaturgia pra estrear um elenco gigantesco, uma mega produção e depois eu ficar um ano descansando. Gostaria muito, mas não é essa possibilidade de artista no Brasil que eu sou.
Sim. Nossa, você falou 31 anos olhando pra você, pra sua fisionomia, e eu não dava mais de 25. Tá,
é
super jovem.
É muito monante, muito monante.
Eu vi algumas fotos suas aqui no Instagram, do seu palhaço, né, se eu não me engano, e eu vi que você usa nariz preto. Eu achei muito interessante, assim, eu não posso dizer que eu sou uma palhaça, assim, estou estudando palhaçaria. Eu já vi algumas pessoas com nariz preto e tudo mais, e eu queria saber se tem, assim, um porquê, se tem a ver com a característica do palhaço, né, o porquê que você escolheu o nariz preto.
Na verdade, eu tenho até questões com o nariz, né, catapum, por exemplo, a gente não usa nariz. Eu acho que o nariz é um dispositivo, né, sempre quando eu dou as oficinas, quando eu aplico treinamento de palhaço, eu falo isso, né? O nariz é um dispositivo que eu acho muito necessário durante o treinamento para você fazer essa conexão com esse eu, com o seu ridículo, aceitando a sua parte podre, né? Então, o nariz é um dispositivo que nos lembra, ele tá ali, ele é físico, ele nos lembra que você está num estado, né, de palhaçaria. Então, aquele estado é o estado do jogo, aquele estado é o estado do improviso, aquele estado, ele compõe, o que compõe aquele estado é muitas coisas, né? Então, o nariz é como um dispositivo. Eu conheço milhões de palhaços, e enfim, na história também existem milhões de palhaços que nunca usaram nariz e tá tudo ok. Eu uso o nariz preto, quando eu uso, e tem hora que eu também apareço em nariz, pura e exclusivamente porque eu estou numa pesquisa estética de como tirar esse lugar eurocêntrico branco de dentro da palhaçaria. Então, essa pesquisa, ela começa, não agora, né? Mas ali no Catapum, ela já tem um pouco de resposta, né? Por exemplo, tem aquela velha história, né? Palhaços brancos, né? Quem é da palhaçaria tá ouvindo isso, deve saber, né? Palhaços brancos e os palhaços augustos. A gente tem essas categorias meio que divididas, né? Quem é o branco é aquele que, né, mais imponente, e o augusto é aquele mais atrapalhado. E por muito tempo, e isso eu acho que foi de Beth Dorgan que ela me contou isso, eu achei tão, tão bem. É tipo, os palhaços brancos usavam uma pasta no rosto à base de chumbo. Essa pasta nesse rosto, à base de chumbo, matou muito dos palhaços brancos. Né? Então, porque ela tinha chumbo, quando tinha chumbo na sua composição. Então, foi sumindo os palhaços brancos, né? Essa energia de palhaço branco da face da terra. Isso historicamente, né? Falando. Quando eu venho com esse lugar de palhaçaria preta, eu quero desmistificar a referência e trazer um olhar nosso de uma própria maquiagem, né? Como é que eu quero me apresentar? Eu preciso ter o branco no rosto? Por que todo palhaço tem que usar branco? É por conta disso que tinha esses palhaços brancos? Sabe, respostas que eu ainda não tenho, mas que eu também gosto de pesquisar e trazer pra minha questão estética. O nariz é uma dessas, experimentei botar o nariz preto, gostei de botar o nariz preto, às vezes eu gosto de entrar sem nariz, sem nariz não, com o meu nariz de pessoa, né? E aí é isso, eu vou brincando, tirando um pouco desse branco do rosto, vou brincando com essa coisa de trazer a nossa pele. Tem uma coisa linda que eu ouvi esses dias, que nós, palhaços, a gente tem uma conexão com a terra e a gente tem uma conexão com o céu. A gente pode sair tanto do fundo da terra, como a gente pode vir das estrelas. Então isso é uma coisa tão linda, tão libertadora, tão... E por que a gente vai reproduzir sempre os padrões, né? Eu questiono isso, porque me ensinaram a pintar o rosto de branco o tempo todo, me ensinaram. E aí, se eu desço para uma tribo africana, ou se eu dou uma olhada nos povos indígenas, porque essa figura do inadequado, do inconsequente, ela existe nessas outras tribos. Não é na civilização aqui, homem branco, que ela existe. Ela existe de outros lugares. Aí eu fico pensando, né, sobre isso. Como é que eles pintavam o rosto? Como é que eles faziam? Ou que eles fazem, né? Porque existe até hoje. E eu fico tentando buscar esses lugares, assim, pra mim. E quando eu aplico o treinamento, eu sempre falo isso pra galera, sabe? Meio que não dá pegar nesse padrão. Esse padrão também é padrão eurocêntrico, assim. Disseram que era isso, e aí a gente falou, tá bom, tá tudo certo, é isso, a gente aceita porque a gente não sabe de nada. A gente pode dar uma olhada e pesquisar. Se a gente não sabe, a gente pesquisa se você não está confortável. Isso é pra mim que não estava confortável, né?
Interessante isso. Eu li em algum lugar, aí se eu tiver errado, alguém que escute me corrija. Mas eu li um trabalho de uma mestra em filosofia. Se não me engano, o nome dela era, eu lembro do sobrenome, que era interessante, é Pântano, que ela falava que a questão de pintar a cara de branco é a questão da máscara também, né? De tapar o rosto. E que em algum momento, principalmente no circo, morria um palhaço e aí alguém precisava ou ir embora pra outro circo e alguém precisava substituir. E aí ele pintava a cara pra copiar esse anterior. Se a pessoa era mais morena e tudo mais, pra copiar, pra não parecer que é uma pessoa diferente. Mas também não sei se é isso exatamente. Faz tempo que eu li isso.
Deve ter várias vertentes isso, né? Porque é isso, estamos em 2020 e nós não temos a obrigação de seguir tradições. Isso eu acho muito, muito bom. Assim, a tradição, ela te ensina muito. Eu não tô negando a tradição, não tô negando nada que eu aprendi. E, aliás, eu não trago palhaçaria preta como uma coisa, vamos, descobrimos o... Não descobrimos, existe tudo aí, já tá tudo aí, dado desde que o mundo é mundo. Agora, como é que a gente utiliza dessas coisas, né? Isso é uma questão, porque ainda em pleno 2020 a gente tá vendo, por exemplo, grupos de palhaços fazendo blackface, né? É meio preocupante, é meio que o quê? Segue a tradição, pode ser prejudicial demais, né? Porque ela está ofendendo a nós pretos de uma maneira cruel, assim, racista e para além, né? Criminosa, uma maneira criminosa. E aí, porque é isso que eu falo, se todos os dias eu repenso o meu fazer artístico, por que a gente vai manter uma tradição que às vezes, por muitas vezes, e na sua maioria das vezes, consegue ser misógina, consegue ser homofóbica, transfóbica, machista, racista, porque, né? A gente tem que observar também os erros do passado pra gente também dar uma guinada, porque fácil de viver, tá? Não estamos vivendo na sociedade que tá todo mundo ok, todo mundo tá beleza.
E de repente, quero fazer uma coisa muito tradicional ou não quero também. É tudo uma questão de escolha estética. Mas, Fagner, imaginando que eu tô ouvindo esse programa, te achei uma pessoa incrível, quero tomar uma cerveja com você, ou quero te contratar pra um trabalho, seja na contação de histórias, como drag. Como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com você?
Tem um orelhão público que deixa o telefone louco. Insta, né? Eu acho que ali tem um pouco. Não, tem bastante do que eu faço ali no meu Insta. Você pode entrar em contato comigo, tá bem mais atualizado, né? @FagnerSaraiva. Caso queira assistir a contação de história, que tá disponível no YouTube, não sei por quanto tempo que vou deixar lá, mas tá lá disponível no YouTube. Canal do Fagnin. Se quiser acompanhar os processos do trabalho de palhaçaria preta Catapum, @cata.com. Com 2P.
A arte pra você significa o quê?
Vou responder com a música. Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. É mais ou menos isso. A arte pra mim significa tirar meu sono. Me dou muito pra esse lugar. Porque acredito que esse lugar ainda é um lugar não de transformação do ser humano, porque eu acho que o ser humano tá perdido faz muito tempo. O ser humano tá perdido e, enfim, a pandemia tá contando cada vez mais pra gente o quanto que a gente tá perdido. Não tô sendo pessimista e desacreditando do ser humano, mas acredito que pílulas de vida se tem com arte. É ali que tem uma construção de educação, é ali que tem uma construção de um pensamento. Foi ali também que me deu a liberdade de ser eu. Então, acredito que pode dar liberdade para as outras pessoas, mesmo que não seja artista, que seja apenas público, apreciar obra de arte, ler um livro, ter contato com as memórias. Lembrei de uma outra coisa que me tocou muito ontem numa live de Monique Salustiano, da Curanderia, e foi eles lembrando como era o processo de ouvir músicas com fita cassete. A gente pedia música na rádio para colocar fita cassete e pra gravar a música, pra depois você ter a música. E hoje em dia a gente vive uma era totalmente, né, dilema das redes aí. E essas coisas, o quanto muda, né? E essas coisas me fizeram muito saber gostar de música, por exemplo. Não sou músico, mas eu tenho um apreço por música. E foi essas pequenas coisas que me trouxeram um pensamento. Porque de repente eu comecei a conhecer cantores, de repente eu comecei a conhecer bandas e pessoas que traziam pensamentos maravilhosos, gigantescos. Então, a arte como pílulas ali de continuar respirando e continuar em pé e continuar com força pro amanhã, acredito muito. A arte é um pouco disso pra mim. Aliás, eu preciso respirar todos os dias, porque a arte me tira o sono.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e hoje eu quis muito que o relógio andasse mais devagar. E citando Fagner Saraiva, pílulas de vida se dá com arte.
Meu nome é Bianca Fina e eu percebi como é importante lembrar das nossas potencialidades e principalmente acreditar nela.
Meu nome é Fagner Saraiva e imagine o mundo todo se amando, imagine o mundo todo se escutando, imagine eu e você acordados pra valer, imagine você sem TV, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, sem YouTube, imagine tudo aquilo que te falam e imagine agora o que você é, imagine você despertando e dando conta que você nem sempre é o que é.
Uau! Muito bom. Muito bom mesmo.
É isso, Gabriela.
Fagner, muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu acho realmente que a gente podia conversar aqui mais todo esse tempo que a gente já conversou. Eu realmente achei que sua conversa foi muito rápida, tinha muita coisa ainda que a gente poderia conversar e a gente pode chegar nesse lugar ainda mais pra frente. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por essa conversa, foi maravilhoso pra mim.
Arrasou, gente, muito obrigado, eu agradeço o convite e é isso. Estamos fazendo o rolê acontecer e por um mundo menos racista, né? Assim, vamos tentar aí propagar essa palavra de fogo nos racistas, porque não dá mais para as pessoas silenciarem os artistas pretos nesse sistema cruel e genocida que a gente vive.
Real.
Não dá mais. Tá na hora já de pôr um fim nisso, né? Muito obrigada por aceitar o convite, pelo seu tempo. Eu também adorei, assim, eu também acho que dava pra gente ficar conversando muito e muito. Então foi muito gostoso. Muito obrigada.
Valeu, é nóis. It's okay to get high as long as that what you want.
Maravilhoso.
Todo corpo tem água, lágrimas, suor e pus. Todo corpo tem água, lágrimas, suor e porra. Ou a gente chora, ou a gente sua, ou a gente goza. Só não pode magoar. Direito, todo mundo.